בעזרת השם, דף חב זין, תתתו שתמיד עולה פסור בבין זנוף דף שלום עליכם. סתמוס דף חב ועמוד בית, נא פנות שמלין, ינוס דו אספונצ'וס. פרחי כהונה, איש כסותו בארץ. תאגין שתבינו, אסונטוס דו בית המקדש, דימוס קיצ'ום קוארטו נו בית המקדש עמדו בית המוקד, כי אוס כהנים דורמיון. צ'ים ארכי בנקדס ג'י פדרס, אוס כהנים ג'י מייזי דאג'י דורמיון אסס ארכי בנקדס. נוס פורקי, אס דורמיון אינסימה ג'י פדרס, נו שור פסדו. Eles estavam vigiando o Betamigdash também. E os jovens Koanim dormiam no chão. Perhekeuná. Pergunta: Amai Atam Kareleurovim, Aha Kareleu Perhekeuná. Anteriormente na Mishnah, como a gente viu várias vezes, Mishnah fala que os Koanim vigiavam em três lugares no Betamigdash: Betavtinas, Betanitzot e Betamoked. Então, antes a Mishnah disse Haruvim, os Koanim jovens. Eles vigiavam no Betavtinas e no Betanitzot. Chama de Iruvim. Aqui, quando a Mishnah fala que os corinhos jovens dormiam no chão, chamam eles de Perhekeuná. Por que mudar o termo? Amri responderam. In hatam de lomato lemeva da vodá, kare leu Iruvim. Acha de mato leu lemeva da vodá, kare leu Perhe. Responde que sim. Muito simples. Os Koanim que vigiavam nesse Betavtinas e Betanitzot eram crianças. Eles não tinham bar mitzvah ainda, não podiam servir no Betamigdash. Esses Koanim que dormiam no chão do Betamoked eram os Koanim que já fizeram bar mitzvah e iam servir no dia seguinte, então chamados de outra coisa, Perhekeuná. Tnanatam tem a Mishnah em Midot. Mishloshah mekomot haKoanim shomrim beBetamigdash. Já falamos, os Koanim vigiavam em três lugares no Betamigdash. Bebetavtinas, Betanitzot e Betamoked. Mas continua a Mishnah lá em Midot. Ve'alevim, be'esrim ve'chad mekomot. Os Levim vigiavam em 21 lugares. Quais são os 21? Hamesh ha'chamesh harabait. Cinco Levim vigiavam os cinco portões do Harabait, da montanha do Betamigdash. Cinco Levim para cinco portões. Arba al-arba pinotav. Quatro Levim vigiando os quatro cantos do Harabait. Mibifrim, e esses que vigiavam o Harabait estavam dentro do Harabait vigiando. Quando eles estão vigiando os portões, eles estão dentro do portão, dentro do Harabait. E também nos cantos. Hamesh al-Hamesh Areh Azara. Tinha cinco Levim que vigiavam os cinco portões da Azara, do pátio do Betamigdash. Assim, essa Mishnah sustenta que tinham cinco portões. Dois no norte, dois no sul e um no leste. No oeste não tinha portão. Então mais cinco Levim que vigiavam os cinco portões da Azara, Arba, Arba, Pinotav, e mais quatro Levim que vigiavam os quatro cantos da Azara. Mibahutz, e esses que vigiavam a Azara não vigiavam dentro da Azara, vigiavam fora. A gente vai ver por que essa diferença entre Harabait, que vigiavam dentro, e a Azara, que vigiavam fora. Echad b'nishkat ha-korban, tinha um Levi que vigiava no quarto que os sacrifícios estavam, os animais que já foram verificados para o sacrifício estavam num quarto, tinha um Levi que vigiava lá. Echad b'nishkat ha-parochet, um Levi vigiava no quarto que se tecia a parochet, a cortina sagrada do Kodesh HaKodeshim. Echad ha-chore b'et ha-kaporet, e tinha mais um Levi que vigiava atrás do Kodesh HaKodeshim. Atrás do Kodesh HaKodeshim tinha um quarto chamado Beta Kaporet. Atrás, um outro Levi vigiava. Então, 21 no total. Minan Emili, de onde a gente aprende tudo isso? A maravilha de Sura, Vam, Lami, Matita, Dana. Fala a verdade de Sura, tem quem falar que tem uma braita assim. Dertivo do Pasuk. Lamizraha Levim, Shisha. Seis Levim para o leste. Letzafona, Layom, Arba. Quatro Levim vigiavam o norte. Lenek Malayom Arba, quatro Levim vigiavam o sul, Vera Sufim Shnaim Shnaim, quatro Levim vigiavam os quartos do Betamigdash, Laparvar Lamarav Arba, Lamisila Shnaim Laparvar, e mais seis vigiando o oeste. Então esse passou se refere à época de David Amelech, essa era a vigia dos Levim. Pergunta, Amri, Hane Rabdalitav. Pergunta, fazendo a conta. Chegamos em 24 vigias desse Pasuk. E antes a gente falou que são 21 na Mishnah. Amar Abaya, que Amar fala Abaya explicando. Lá, Sofim Shnaim. Fala para isso, o pastor fala, sofim shnaim shnaim, veio dizer que nos quartos tinham só dois levitas que vigiavam, não quatro. Então é menos do que 24. Ele pergunta, katestrim vetreavam. Ainda são 22 desse pasuk, e antes foi dito 21. Então uma resposta é, Each de parvar, chadhava, veachina betzav ta'u de'azi, ve'ativ gabem, mishum de'kaya barai. A resposta aqui é que quando o pasuk diz do oeste, do parvar, fala que tem duas vigias, lá na verdade era um vigia e uma pessoa que acompanhava o vigia. Explica Gumará, essa vigia no oeste era mais distante do que os outros vigias, então precisava de um reforço. Tinha mais um junto com ele. Mas lá parvar, o que significa parvar? Amar Baravshila, que manda amar Klapebar. Fala Baravshila, parvar é uma abreviação de Klapebar, ou seja, que ele estava mais para fora, mais distante do que os outros vigias, ele estava no oeste. Vem vai ter, vai ter outra resposta. Leolam Havdalet, que dichtiv, podemos dizer que o pasuk é literal, então o pasuk veio dizer 24 vigias, sim. Trataminai de Koanim, Vesrim Echad Levim. Então, o que o pastor veio dizer é que no total tinham 24 vigias, mas era 21 vigias dos Levim e 3 vigias dos Koanim. Como a Mishnah própria diz, 3 vigias dos Koanim também. Quando vê a Levim, o dirtivo. O pastor fala la Mizrach, ha Levim, fala sobre os Levim, não sobre os Koanim. Como é que você pode falar que se trata também dos Koanim? Você explica que Rabbi Yehoshua ben Levi, explica como disse Rabbi Yehoshua ben Levi. Damar Rabbi Yehoshua ben Levi falou o sábio, Bechav dalet mekomot nikreu koanim leviim. Em 24 lugares na Torá, a Torá fala leviim, e se refere também aos koanim. Os koanim também são da tribo de Levi, então também podem ser chamados de Levi. Bezechamem, um exemplo é o seguinte, Vea koanim a Levi, bnei tzadok, os koanim, os leviim, filhos de tzadok. Mesmo que se trata aqui dos Koanim, também podemos falar que é Levim, da tribo de Levi. Hamishah, Hamishah, Shari Harabait. Verba, Alaba, Pinotav, Mitoho. Então, revisando o que a Mishnah falou. Tinham vigias dos Levim nos 5 portões do Harabait e mais 4 vigias nos 4 cantos do Harabait. Hamesh, Hamesh, Shari Azara. 5 levim vigiando os 5 portões da Azara, Arba, Arba, Pinotav, Mibachutz. E 4 vigias vigiando os 4 cantos da Azara. Então, mais na Arabai da Avdina Mitochó, mais na Azara da Avdina Mibachutz. A pergunta é: por que esses vigias que estavam vigiando o Harabai, estavam dentro do Harabai, Mitochó, fala Mishnah, e os que vigiavam a Azara estavam fora da Azara? Por que essa diferença? Amri responderam, Harabai de Itama Obai Meitaviati. Amri na Mitoho. Então, a melhor vigia é quando ele está dentro. No Harabai, não tem nenhum problema. Os vigias podem estar dentro. E, se eles estiverem cansados, eles podem se sentar também no Harabai. Não tem nenhum problema. Então, eles vigiavam dentro. Azara de Itama Obai Meitaviati. Já na Azara, é diferente. Se os vigias vão estar dentro, eles vão querer se sentar, eles não vão poder se sentar. De Amar Mar, como foi ensinado, Ene Shiva Bazra, Ela Lemalche Bet David Bilvan, Amunem Ibachutz. Porque foi ensinado que as únicas pessoas que podem se sentar na Azara, no pátio do Bet Amidash, são da descendência de David Amelech e tem que ser também reis. Ou seja, David Amelech podia se sentar, a descendência dele, que são reis, também podem se sentar. Outras pessoas não podem se sentar na Azara. Então, se os vigias vão vigiar dentro, eles não vão poder se sentar. Então, por isso eles vigiavam fora. Essa é a diferença. Amar Mar foi ensinado. Hamesh al Hamesh are Azara. A Mishnah de antes falou que a Azara tem 5 portões. Pergunta. Hamesh arimu dava ba Azara. Na Azara só tinham 5 portões? Urmini pergunta. Shiva Sharima e Uba Azara. A Azara tinha 7 portões. Shalosh Batzafon, Shalosh Badarom, Vechado Mizrach. 3 no norte, 3 no sul e 1 no leste. Então, como é que tinham só 5 vigias nos portões da Azaraz, tinham 7 portões. Amarabai, Treminai Lotri Regimo. Falabai, Azaraz tinha 7 portões, mas 5 vigias só. Tinham 3 portões no norte, 3 portões no sul, mas 2 vigias já era suficiente para esses 3 portões de cada lado. Então eram 5 vigias que vigiavam 7 portões. Assim disse Abai. Rava Amar, Rava discute. Tanaí, existe uma discussão dos Tanaí, quantos portões tinha a Azara? Zera fala Braita. En portin, meyud gimer gizbarim, ou mishivá amar kalim. Fala Braita, a Azara tinha 13 responsáveis, tomavam conta da Azara, 13 gizbarim, e tinham 7 administradores que administravam os responsáveis. Eminatan, Amar fala Eminatan. En portim e o Gimel Gizbarim, que é neged e o Gimel Shearim. Fala Binatan, esses 13 responsáveis, eles são paralelos aos 13 portões do Betamigdash. Então, Dal Hamishad Harabait, Fashuleu Tamnia da Azara. Tinham 5 portões do Harabait e 8 portões da Azara, fala Binatan. Alma Ikatan Damar Tamnia Havu. Então, você vê que conforme era Binatan, a Azara tinha 8 portões. A outra opinião diz que tinham 7 portões, a outra opinião diz que tinham 5 portões. Então, a Mishnah que diz que tinham 5 Levim vigiando 5 portões, é uma opinião que diz que tinha só 5 portões, falarava. Outra opinião é 7, outra opinião é 8. E Abai discute, Abai diz que não. Tinham 5 vigias em 7 portões. Continua. Os Kuanim serviam no Bet HaMikdash, como a gente sabe, com Bigdei Keunah, as roupas dos sacerdotes. Mas eles não podiam dormir com essas roupas. Assim fala a Mishnah. Então, Shenah Odelo, Avariluch Melchim, o que parece aqui? Dormir não, mas vestir normalmente sim. Então, parece daqui que o motivo que eles não podem dormir com as Bigdei Keunah é porque talvez eles vão flatular durante o sono, e isso é um desrespeito para Bigdei Keunah. Mas parece que eles podem vestir as roupas do sacerdócio para fazer o que eles quiserem, não só trabalhar no Bet HaMikdash. Então, Shmat Minah, Bigdei Keunah Nitnu Le'anot Bahem. Então, eu poderia pensar que isso seria proibido. As roupas do sacerdócio são roupas santificadas. Vimos em Meilá, não podemos ter proveito de algo santificado. Mas parece da Mishnah que a Torá dá a permissão dos Kohanim vestirem as Bigdei Keunah para fazerem o que eles quiserem também. Se não é algo desrespeitoso às roupas, parece que é permitido. Será que é uma prova da Mishnah para isso? Amri, falam sábios que não tem prova. Huadin da filo iluch namelo. Pode ser que o Kohen não pode vestir as roupas dos Kohanim para fazer o que eles quiserem. Roupas do sacerdócio, só para o serviço do Bet HaMikdash é permitido. Belik tanin loyu yeshirim, mishun de baile mit na seifa. E sabe por que a Mishnah falou que eles não podem dormir com os Bigdei Keunah? Então falam esses sábios. É por causa da sequência da Mishnah. Pode ser que eles não podem também andar para ir para a feira, digamos, com essas Bigdei Keunah. O motivo que a Mishnah fala que eles não podem dormir é por causa da sequência da Mishnah, que se trata que os Kohanim dormiram. Ela postimo me caprimo manichimo tanta hadrashem. Que a Mishnah quer falar na sequência é que os Kohanim vão dormir com roupas laicas, mas eles podem colocar as roupas do sacerdócio como travesseiro. Então, uma vez que a Mishnah se trata que os Kohanim estão dormindo, a Mishnah diz, não durma com Bigdei Keunah, mas você pode usar a Bigdei Keunah como travesseiro. Mas talvez também usar as roupas do Bigdei Keunah para uso pessoal é proibido também como dormir. Tenereixa na Miloyujim. Da sequência da Mishnah a gente pode trazer uma prova para esse assunto. O que a sequência fala, como foi explicado aqui, assim a Gemara entendeu, que os Kohanim podem usar Bigdei Keunah como travesseiro. Então, usar as roupas como travesseiro é permitido. Então você vê que a Torá dá a permissão para o Kohen ter proveito do Bigdei Keunah. Ele também pode usar Bigdei Keunah para ir para a feira. se ele pode usar como travesseiro, é um proveito pessoal, laico, porque não pode outros proveitos, se vê que é permitido. Então isso também resolve a questão. Eima neged Hashem. Fala aqui não. O que disse a Mishnah não é que os Kohanim vão usar Bigdei Keunah como travesseiro. O que disse a Mishnah é que eles vão colocar Bigdei Keunah do lado da cabeça deles. Assim cada um sabe qual é a roupa dele. Isso sim é permitido. Mas usar como travesseiro, a Mishnah não disse que é permitido. Então, Amar Farav Papa. Shma minat filin minat tzad sharia. Fala, Fapa, sei isso que disse a Mishnah. O Kohen, ele pode colocar a Bigdei Keunah do lado da cabeça dele. Então, também a pessoa pode colocar a bolsa com os tefilim do lado da cabeça dele. Ele não pode usar a bolsa com os tefilim como um travesseiro. Você tem um proveito de algo de mitzvah. Então, mas o que é permitido é que ele coloque do lado da cabeça dele. Isso parece que é permitido. Assim como a gente vê nessa explicação, que os Kohanim podem colocar Bigdei Keunah do lado da cabeça. Não temos o receio que eles vão, durante o sono, rolar e usar Bigdei Keunah como travesseiro durante a noite. Então, também, no caso do Tfilin, não temos esse receio. Faz sentido explicar, como a gente acabou de falar, que os Kohanim vão colocar Bigdei Keunah do lado da cabeça, não como travesseiro. Por que faz sentido? Porque se você for falar que não, que a Mishnah veio dizer que os Kohanim podem colocar Bigdei Keunah como travesseiro, então o que a gente ia ver daqui é que a Torá dá permissão para o Kohen vestir Bigdei Keunah quando ele quiser. Mas esse é outro problema, o problema de Kilayim. O cinto do Kohen era de leilinho. Então, como é que ele vai usar isso como travesseiro? A pessoa não pode ter proveito de uma roupa de leilim. Então, por isso, fala, faz sentido dizer que o Kohen não vai usar a roupa como travesseiro, vai colocar a roupa do lado da cabeça. Então, ele não vai estar tendo proveito de kilay. Chatnez. Viramos a página. Então, fala tudo bem conforme uma opinião. Tem uma opinião que diz que o cinto do Kohen Gadol era de leilinho. O cinto do Kohen comum era só de linho. Então, conforme essa opinião, todo esse raciocínio do Kilayim não se aplica, que se trata de um Kohen comum. Então, ele poderia colocar Bigdei Keunah como travesseiro e não ter o problema de Kilayim. Então, porque não tem Kilayim, conforme essa opinião, nas roupas do Kohen comum. Então, conforme essa opinião, dá para entender a Mishnah, como a gente tinha entendido antes, que o Kohen vai usar a roupa como travesseiro. Mas tem outra opinião que diz que o Kohen comum tinha o mesmo tipo de cinto do que o Kohen Gadol, então era também leilinho. Então, conforme essa opinião, tem esse raciocínio de antes. Tem que ser que a Mishnah diz que o Kohen vai colocar a Bigdei Keunah do lado da cabeça. Não usar como travesseiro, porque se ele vai usar como travesseiro a Bigdei Keunah, vai estar tendo o proveito de leilim, vai estar colocando a cabeça em cima do cinto, que é leilim. Então, por isso, conforme essa opinião, a Mishnah quer dizer que o Kohen vai colocar o Bigdei Keunah do lado da cabeça, não como travesseiro. Não vejo que tema aqui lá em Bealiá, o Belevichal de Assur. Aval Neymar Tute Shapirdam. Se você for retrucar. Você vai falar que o que é proibido pela Torá de leilinho é vestir leilinho ou se cobrir com leilinho. Loyale aleja. Mas deitar em cima de uma roupa de leilinho talvez é permitido. Se você for falar assim, então usar leilinho como travesseiro deveria ser permitido. Não tem problema de que lá, hein? Não é ver a Tânia? Fala pra ele que não. Loyale aleja avalata matzio tarteja. Fala, Breta, pela Torá, realmente, a pessoa pode deitar em cima de leilim. O pessoal fala, lo yale aleja, não coloque sobre você o kilayim, o chatnez. Mas deitar em cima de uma roupa de leilim seria permitido pela Torá. Mas os sábios proibiram. Os sábios tiveram um receio. Pode ser que tenha um fio de leilim solto e ele vai subir em cima da, do seu corpo. Então, vai ser uma situação de Yale Aleha. Vai estar sobre você, Leilin. E os sábios proibiram, então, por causa disso. Então, também é proibido usar Leilin como travesseiro. Quando a Mishnah fala que os Kohanim vão usar, vão colocar Big Day Kionah, vem dizer que, a pessoa, que eles vão colocar do lado da cabeça, não como travesseiro, porque senão teria a proibição de Kilayim, pela lei rabínica. Se você for falar que não, os Kohanim vão usar Big Day Kionah como travesseiro, tem leilinho, mas eles vão colocar uma fronha, coloca um tecido em cima de Big Day Kionah, dessa forma eles não estão deitados diretamente sobre o Kilayim, e nenhum fio vai subir em cima dele. Falaram aqui não. Amar Rabbi Shimon ben Paz, amar Rabbi Yoshua ben Levi, amar Rabbi Yosef ben Shaul, Mishum Kala Kadisha Shibirushalayim, falam sábios. Afiru Eser Matzaot Zu Al Gav Zu, Vekilayim Tachtem, Asu Lishan Alem. Falam sábios. Se tem uma roupa que é proibido deitar em cima, é proibido mesmo se tem várias camadas entre você e a roupa. Quando os sábios proibiram essa roupa, proibiram que a pessoa deite em cima, ou use como travesseiro, proibiram em todos os casos. Ou seja, mesmo se tem 10 camadas entre você e a roupa, não tem nenhum receio que um fio vai subir em cima de você. Mesmo assim, os sábios generalizaram lo plug, não quiseram diferenciar entre casos e proibiram também. Então, conforme esse raciocínio todo, o que sai é que os Kohanim não podem usar Big Day Kionah como travesseiro, eles vão colocar Big Day Kionah do lado da cabeça. Vem baiter, mas tem outra resposta que discute. Beotan Shem Baim Kilayim. Essa outra resposta fala mais simples. Os Kohanim, eles vão usar Big Day Kionah como travesseiro. Mas as roupas que não tem Kilayim, ou seja, o cinto eles vão colocar de lado. E o resto das roupas deles eles vão usar como travesseiro. Então não tem proibição de Kilayim. E a Torá deu a permissão para os Kohanim usarem Big Day Kionah como eles quiserem. Ravashi Amar Faravashi, outra resposta. Big Day Kionah Kashinen. Faravashi, os Kohanim vão usar as roupas do sacerdócio como travesseiro, inclusive o Kilayim, o cinto, mas aqui não tem problema, não tem proibição. Porque as roupas dos Kohanim eram feitas com fios muito grossos, cada fio era composto por 6 fios. Então, as chances que um fio tão grosso vai se desprender da roupa é mínima. E os sábios não proibiram deitar em cima de uma roupa dessas, que o receio é mínimo que um fio vai subir em cima da pessoa. Os fios eram muito fortes. Damar avuna bereder Rabbi Yoshua, como fala o sábio, hanam tagamda denara sharia. Fala avuna bereder Rabbi Yoshua, se você tem leilinho, mas é um tecido de feltro, é um tecido grosso e duro, então você pode deitar em cima, não tem nenhum receio que um fio vai subir em cima de você. Então a mesma coisa com relação a Big Day Kionah, que eram com fios grossos. Agora a gente vai pular todo esse parênteses, 9 linhas. Estamos nos 2 pontinhos, na metade da linha. A linha começa com Lá, Sot. Continuando lá. Erakere Be'echadme. Depois dos pontinhos, Erakere Be'echadme. Então, a Mishnah falou, o que acontece se o Kohen está dormindo no Betamoked, no Betamigdash, e à noite ele se impurificou com a impureza de Keri e Shirvat Zera. Então, o que ele faz, fala a Mishnah, tem um túnel subterrâneo, ele vai passar por esse túnel embaixo da Azara, ele não pode ir pela Azara, ele está impuro, o impuro não pode entrar na Azara. Então ele atravessava esse túnel subterrâneo, até que ele chegava no Mikveh, ele mergulhava e se purificava. Isso apoia o que disse Rabbi Yohanan, de Amar Mechilot, Donit Kachu, Balkeri, Mishtaleh Achut Veshtem Machanot. Fala Rabbi Yohanan, duas leis. Então tem uma prova da Mishnah para a primeira lei. Mechilot, Donit Kachu. Disse Rabbi Yohanan, esses túneis subterrâneos do Bet HaMikdash não foram santificados. Então se vê na nossa Mishnah isso. O Balkeri, o impuro da impureza da ejaculação, ele vai passar por esse túnel embaixo da Azara. Pela Azara ele não podia, mas ele pode passar por esse túnel, porque o túnel não foi santificado com a santidade da Azara. Outra lei falou Rabbi Yohanan, mas para isso não tem prova da Mishnah, que o Balkeri tem que sair do Betamidash e tem que sair também do Harabait, ele tem que sair de Machane Shechina e também de Machane Leviá. Ele pode ficar em Yerushalayim, mas não no Harabait, nem no Beit HaMikdash. Ele vai no Mikve, ele se purifica, esse Kohen não pode servir nesse dia no Beit HaMikdash, porque até o pôr do sol ele tem uma impureza leve de Tvulion. No dia seguinte ele já vai poder. Disse a Mishnah que no final desse túnel tinha um mikve, o túnel era iluminado por velas, tinha um mikve no final, com uma fogueira para que o Kohen se aqueça depois que ele mergulhou na água, e lá perto tinha um sanitário, chamado Sanitário da Honra. Então, o motivo que ele é chamado assim é porque o sanitário é como a gente tem hoje em dia. A pessoa entra e tranca por dentro. Então, a pessoa que vem agora entrar, sabe que tem alguém dentro e espera. Então, uma honra para quem está dentro, uma honra para quem está fora. Conta agora um episódio. Rav Safra, Vayati, Vibeta, Gizé. Rav Safra estava num sanitário. Até Rabi Abba, Nacharlei. Viu Rabi Abba para entrar, mas ele não sabia se tinha alguém dentro já. E ele fez um barulho. Amalei Leulman, e Rav Safra reconheceu a voz de Rabi Abba e falou que o senhor pode entrar. Naquela época o sanitário não era como a gente tem hoje em dia, que era individual. Várias pessoas podiam entrar ao mesmo tempo. Rav Safra disse para Rabi Abba que ele pode entrar. Bata de Nafik, depois que eles saíram, Amalei Rabi Abba, falou Rabi Abba para Rav Safra, Atkanos liga de Seir, Gamart mire de Seir, falou Rabi Abba, você nem foi morar com os descendentes de Esav, no Har Seir, e você já aprendeu dos hábitos deles? Falou Rabi Abba, da nossa Mishnah. O sanitário lá do Beit HaMikdash era um sanitário da honra, porque uma pessoa entrava cada vez. Você vê que não é adequado que façam o que aconteceu aqui, que Rabi Abba e Rav Safra sejam juntos no sanitário. Rav Safra Savar Dima Mesukano. Rav Safra, ele teve um receio. Talvez Rabi Abba estava apertado. Rabban Shimon ben Gamliel fala Rabban Shimon ben Gamliel. Amud HaChozer mevi et Adam lidei Adroken, Silon HaChozer mevi et Adam lidei Rakon. Fala o sábio, se a pessoa está fazendo sólidos, ele se segura, ele pode ter uma certa doença, chamada Adroken. Se ele está apertado de líquidos, ele se segura, pode ser que ele vai ter uma doença chamada Irakon. Então Rav Safra teve o receio que talvez Rabi Abba estava apertado. Por isso Rav Safra falou que ele pode entrar. Ou seja, se ele estava apertado, ele pode entrar. Rabi Abba, ele podia ter esperado também. Então, teve algum erro de comunicação lá. Amalei Rav Lechia Bere. Vechen amalei Ravuna Lerabba Bere. Rav falou para o seu filho Ria. E Ravuna falou para o seu filho Rabba. A mesma coisa. Chashich taki nafshach. Vekadim taki nafshach. Então falaram os sábios para os filhos, eles devem acostumar o corpo a ir bem cedo para o sanitário e à noite, porque nesses momentos tem poucas pessoas na rua, então eles podem se afastar um pouco, já achar um lugar discreto e fazer as necessidades lá, sem ter que se afastar muito, sem ter que se segurar muito. Mas durante o dia tem pessoas por toda parte, eles vão ter que se afastar muito, então pode ser que eles vão tem que se segurar muito também, e o que faz mal. Então, por isso, eles devem se acostumar a fazer as necessidades, que se trata de sólidos, de manhã cedo e à noite. Líquidos a pessoa pode fazer com facilidade. Mais uma coisa que eles disseram. Tu vegali kase vekum. Quando você vai fazer as necessidades sólidas, faça de forma discreta. Então, você se agacha e se descobre, termina, se limpa, se cobre e levanta. Dessa forma, ele está sendo mais discreto. Ele vai se agachar primeiro, vai te descobrir. E no final, ele vai se cobrir e depois vai levantar. Chato ve chati, chato ve achi. Quando você vai beber água num copo que alguém já bebeu, então, lave primeiro o copo, beba água, depois que você terminar, lave outra vez, para... Se alguém outro vai beber, vai estar com o copo limpo já. Quando você está bebendo água com o seu aluno, então vocês vão usar o mesmo copo. Você bebe primeiro, limpa a boca do copo, e depois você dá para ele beber. Não dê para ele beber com o seu copo sem lavar. Que detalhe como fala a Braita. Exatamente isso fala a Braita. O rabino deve beber primeiro, limpar o copo, depois dá para o aluno beber do mesmo copo. Aconteceu uma vez, aparentemente antes dessa lei ser divulgada, o rabino bebeu do copo e não lavou e deu para o aluno beber. Agora, o aluno era delicado. Era istenis, o totalmente istenis aí. Velora tzalistot, o met batzama. Ele não quis beber, falou que ele não está com sede. E, na verdade, ele estava morrendo de sede, estava até desidratado e precisava beber. Mas ele não conseguia beber de um copo sujo. Ele não quis lavar o copo que o rabino deu a ele para ele beber, porque ele teve um receio que ele ia envergonhar o rabino. Então ele ficou sem beber, porque ele não está com sede. Ele continuou estudando e ele morreu, porque estava desidratado. Então, Amru, Botasha Amru, lo yeshteda maim betele talmidom. Elemken shafach maim, por isso os sábios divulgaram, o rabino bebe, lava o copo e depois dá para o aluno. Ravash shavar faravash, ilkach, aita amida de shafich kamerabe, leit bemishum efkiruta. Farabash, uma vez que o rabino tem essa obrigação, se o rabino se esqueceu disso, o aluno pode pegar o copo e lavar. Ele vai lavar o copo, não diz respeito para o rabino, porque assim manda a lei, que ele lave o copo seja lavado antes dele beber. Então, tudo bem. Kol mile lo tiflot, beaperabach. Bar mikra vedaisa, de que tirash el evedam. O aluno não deve cuspir na frente do rabino. A não ser que tenha um bom motivo para isso. Se ele comeu algo que dá azia, então tem sucos gástricos que voltam, ele pode cuspir, porque senão isso faz mal para a saúde. A azia vai ficar pior ainda. Se ele comeu mingau, ou, como ela fala aqui, abóbora, outras coisas que dão azia, e subiu de volta, ele pode cuspir isso, mesmo na frente do rabino, porque é um motivo de saúde. Mas, de modo geral, a pessoa não deve cuspir na frente do rabino. É um desrespeito. Isso eu falei que Gemara, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ler uma nova Mishnah, vamos terminar o capítulo, Bezat Hashem. A Mishnah vai continuar a explicar o que acontecia de manhã no Bet HaMikdash, com muito mais. Amém, amém, amém.